Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32, conta a história de um rei chamado Ezequias. Já estudamos uma vez um pouco sobre esse texto aqui, mas hoje quero fazer uma outra observação desse texto, uma outra visão do texto, que é bíblica também. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é infinita na sua ação. E cada vez que nós lemos a palavra de Deus, o mesmo texto, o mesmo momento, Deus tem ensinos para nós. Isso ele prometeu para nós, está lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, se você quiser abrir e ver o que Deus faz através da palavra dele para nós. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Não sei quantos de vocês conhecem um homem chamado Thomas Edison. Thomas Edison foi um grande empresário, inventor, cientista nos Estados Unidos do século XVIII e século XIX. Pegou ali o final do século XVIII e boa parte do século XIX. Thomas Edison é responsável, ele junto com toda a sua equipe, no seu laboratório de invenções, de muitas coisas que nós usamos no dia a dia, foram aprimoradas certamente com a tecnologia, mas nós que somos da época do toca-disco, por exemplo, do disco de vinil da décadas, né, passadas, nossos filhos nem sabem o que é disco de vinil mais. Aliás, isso é peça de museu hoje em dia. Mas Thomas Edison foi responsável por muitas invenções. Uma delas foi a possibilidade de ouvirmos um disco e o som saindo, não é? E edificar muitas das nossas vidas quando ouvíamos aqueles discos, não é? De cantores que amávamos, evangélicos, cantoras e assim. Hoje, nem usa-se mais CD. CD já é de uma geração das décadas passadas. Hoje é pendrive direto, não é? Nos tocas pendrive. Não mais tocas disco e nem toca CD. Né? As coisas vão mudando, mas as invenções foram necessárias. Thomas Edison, em 1914, tomou uma experiência que poderia ter feito ele desistir de tudo. Em 1914, o seu laboratório, que naquela época já valia 2 milhões de dólares, estava em chamas e ele não tinha seguro nenhum para o seu laboratório. Coisa de cientista, coisa de inventor. E ali, o seu filho mais velho, Charles, olhando para tudo aquilo, procurando o seu pai de 67 anos, em meio a toda a confusão, aquela brigada dos bombeiros para tentar conter o fogo do laboratório de Thomas Edison, ele encontrou o seu pai ali parado, olhando todo aquele fogo consumir todas as suas teorias, todos os seus estudos, todo o seu trabalho. Seu filho parou do lado do seu pai e disse: pai, e agora o que nós faremos? Thomas Edison ainda olhou por mais uns instantes o fogo, consumindo todos os anos de trabalho, de desafios. E aí ele parou, olhou para o seu filho, Charles, e disse: Charles, sabe de uma coisa? Esse fogo é uma bênção. Porque ele está queimando todos os nossos erros e todas as tentativas que nós sabíamos não ia dar certo. Está aí uma grande oportunidade para a gente começar tudo de novo e acertar desta vez. 3 semanas depois de todo esse fogaréu no laboratório de Thomas Edison, ele então inventa o que nós conhecemos como aquele grande cone que solta o som para nós ouvirmos do toca-disco. Da onde é que sai uma percepção como essa? De onde é que vem uma direção dessa? Certamente de um coração determinado, de um coração que está disposto a pagar preços, de um coração que entende que na vida nem tudo vai bem como nós pensamos que deveria ser. E que há lutas, e que há fogos que consomem os nossos trabalhos, os nossos esforços, que há fogo que consome toda e qualquer tentativa que já fizemos, e muitas vezes esse fogo vem para aprimorar ainda mais o nosso trabalho. Mas vamos trazer o coração de Thomas Edison para Deus agora. E vamos permitir que não Thomas Edison, mas nós, com essa determinação dele, olhemos agora para o que Deus pode fazer. E então nós vamos aprimorar infinitamente mais essa determinação. Vamos aprimorar, se um homem naturalmente pode ter uma determinação dessa, imagine o que pode acontecer se essa determinação estiver depositada na grandeza, no poder, nas promessas de um Deus que anima, que fortalece e que encoraja. E nesta manhã eu quero fazer uma afirmação para vocês. Que ânimo, força e coragem no Senhor servem para conquistar êxito em dias de adversidade. Repete comigo. Ânimo, força e coragem no Senhor servem para conquistar êxito em dias de adversidade. Saiba, isso não é uma confissão positiva. Não estou levando você aqui a crer no mantra aí e você vai dizer isso o tempo inteiro e as coisas vão acontecer. Isso não é verdade. Mas essa frase que está aí, esse argumento, essa afirmação é a pura verdade à luz de 2 Crônicas capítulo 32. O nosso ânimo, a nossa força e nossa coragem, não em nós. Porque se for em nós, o que nós vamos encontrar é covardia, é desânimo. O que nós vamos encontrar é fraqueza. Mas no Senhor, calcados no Senhor, depositados na força do Senhor, servem para conquistar êxito em dias de adversidade. Vamos olhar isso? Olha comigo então aí, agora, a 2 Crônicas 32:1. Como é que é a adversidade nos dias desse homem? Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Isso me incomoda. Esse texto aqui de Ezequias, quando eu leio, eu fico incomodado com ele. Porque a minha tendência e a sua tendência é acharmos que quando nós estamos fazendo tudo como Deus quer, vai dar tudo certo. Não é assim? Nós usamos Deus como um amuleto. E se eu faço tudo o que Ele pede, tem que dar tudo certo. E se eu faço tudo o que Ele manda, tem que dar tudo certo. Isso é usar Deus como um amuleto. É usar Deus como uma figas. Lembra da figas? É usar Deus como um elemento mágico em que eu faço e Ele tem obrigações então de dar. Em que eu obedeço e Ele tem obrigações de me abençoar. Isso não é verdade à luz das Sagradas Escrituras. Isso não é verdade em Ezequias. Por isso me incomoda. Ou só me incomoda ou incomoda você também. Isso não é verdade em Abacuque. Isso não é verdade em Moisés. Esses homens todos fazem o que Deus pede. Esses homens todos são fiéis a Deus. E mesmo assim eles têm que encarar, experimentar, sentir a adversidade na vida deles. Veja lá, olha só. Depois destas coisas e desta fidelidade, o próprio Deus reconhece, Ezequias é fiel. Ezequias faz o que eu quero. Qual é a fidelidade dele? Olha o versículo 20 e 21 do capítulo 31. Assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Depois destas coisas e desta fidelidade, o que é que você esperava? O que é que o evangelho da prosperidade diz que se deve esperar? Hã? Prosperidade, Não é apartamento novo, carrão do ano, as contas da sua empresa sanadas, a sua conta bancária verdinha. Só que isso não acontece. Pode até acontecer em alguns casos. Também é a história de outros. E é a promessa de Deus, de que se andarmos segundo a vontade dele, nós vamos prosperar. E vamos. Olhe para a sua vida. Nós estamos prosperando. Olhe para a sua vida e olhe para a vida de um camarada no Haiti. Olhe para a sua vida e olhe para um indivíduo conterrâneo nosso ali no sertão do Nordeste. Olhe para a sua vida e vai dar uma voltinha no projeto centro da Igreja Batista de Vila Mariana e vê como nós já prosperamos. O problema é que isso nos incomoda. Como é que alguém fiel vai colher isso? Veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Ezequias é fiel e agora ele, como resultado dessa fidelidade, tem que encarar um camarada chamado Senaqueribe, um grande rei da Síria, um indivíduo terrível, um camarada orgulhoso, arrogante, altivo, ameaçador contra si próprio e contra a nação de Israel. Gente, isso acontece conosco também. Somos fiéis. Ah, como somos. Nós fazemos o que é bom e reto e verdadeiro perante o Senhor. Como Ezequias fez. Nós fazemos uma obra na casa de Deus, que somos nós, igreja. Não é? Que agrada ao Senhor. Nós obedecemos a lei. Nós procuramos obedecer os mandamentos. Nós buscamos a Deus diariamente. E estamos em meio à adversidade, estamos em meio a lutas, estamos em meio a dilemas. Choramos juntos aqui agora de pouco por irmãos que estão lutando. Quem sabe eu e você estamos em lutas, mas somos fiéis. Senhor, explica-nos, o que é que o Senhor quer com isso? E aí, olhando para o texto, a gente vê o que Deus quer com isso. Por que é que Deus, apesar da fidelidade de Ezequias, quer de fato que ele passe ainda por algumas lutas, alguns dilemas, algumas aflições, aflições que estão contidas aí nas ameaças de Senaqueribe e os seus homens, falando ao povo de Israel, a Ezequias: vocês vão ver o que nós vamos fazer com vocês. E de fato, o povo de Senaqueribe era um povo da Assíria muito violento. Esse povo é um povo que amedronta Israel a todo tempo. Esse povo é o povo de Jonas, que Jonas não queria nem saber de ver esse povo convertido ao Senhor, pela brutalidade, pela crueldade, pela maldade que esse povo tinha para com Israel. Depois dessas coisas e desta fidelidade, vem Senaqueribe, o assírio, com todas as suas ameaças, com todas as suas palavras de medo contra Israel. Não é assim comigo e com você também? Estamos aqui hoje de manhã, levantamos de manhã, difícil levantar domingo de manhã, principalmente se no sábado a gente ficou em comunhão em algum lugar, ou aqui na igreja, ou com irmãos, fomos dormir tarde, aí o despertador toca, a gente luta com uma tentação, fica mais um pouquinho, está tão boa essa cama, hoje é domingo, dia de descansar. Você não tem outro dia, mas a gente luta com tudo isso, levanta de manhãzinha, vai fazer o café, aí começa, se tem filhos, a levantar as crianças, mas a gente vem. A gente pensa que o trânsito vai ajudar e de repente você pega um trânsito também carregado no domingo nessa cidade, mas você está lá, orando: Senhor, nós vamos chegar. Senhor, libera o trânsito para a gente chegar. Chega aqui na rua da igreja, não tem lugar para parar o carro. E aí você dá uma, duas, três voltas, você vai parar o carro lá embaixo. Que fidelidade! Aí a gente esquece tudo isso, porque a gente começa a cantar, começa a louvar, começa a prestar culto a Deus. Mas que fidelidade! Que Que fidelidade! Aí amanhã você levanta, outra luta, mas você lembra de orar com seus filhos, manda eles para a escola. E aí, se você trabalha, vai para o trabalho. Chega no trabalho, você homem, você mulher, o que você encontra é um Senaqueribe lá, te ameaçando. Alguns nem vão mais para o trabalho, porque Senaqueribes já tomaram a conta daquele lugar. E aí eu preciso aprender, e Deus quer ensinar a Senaqueribe a nós uma verdade. Olha só como é que Deus ensina o ânimo, a força e a coragem a Ezequias no Senhor. Veja só o que diz a palavra de Deus. Versículo 7 e 8. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Sabe o que é que agora balsamiza o meu coração naquele incômodo do versículo 1? É que Deus mostra o porquê da adversidade. É a didática de Deus. É a pedagogia do Senhor. Sabe o que Deus nos ensina aqui? Eu vou ensinar vocês a confiar em mim plenamente. Eu vou me mostrar a vocês, para que daqui para frente vocês tenham toda a segurança, toda a paz, toda a fé que deve residir em mim. Embora Ezequias tenha sido fiel, e nós esperávamos que essa fidelidade trouxesse tempo bom, não traz. Senhor, o porquê disso? Para que isso? Qual é a razão de tudo isso? Ensinar Ezequias e todo o povo que o Senhor é Deus forte, que Ele age a favor dos seus servos, e que Ele vai agir porque Ele não se esqueceu de Israel. Ele não abandonou Israel. Ele já havia dito isso a Josué. Ele já disse isso a Davi. Ele já havia dito isso a Gideão. Ele já havia dito isso a tantos outros. E agora está dizendo a Ezequias: confie em mim. Confie em mim. É verdade que Ezequias chorou e o povo chorou. É verdade que esse povo sofreu nesses dias de adversidade, mas eles confiaram em Deus, e Deus disse: fale para o povo, fale o que eu sou para eles. E Deus está falando a mim e a você agora. Lembra de Romanos 15, 4? Todas as coisas que estão escritas na Sagrada Escritura servem para o meu consolo e para o meu ensino. Então agora é para você. Olha o que Deus está dizendo, isso é a palavra de Deus dizendo: sede fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Assíria, por causa do seu patrão, por causa do desemprego, por causa da luta na família, por causa de filhos que se desviaram, por causa de cônjuge cabeça dura, por causa de pessoas que te afligem, nem por causa de toda a multidão que está com ele, de toda a gente que ajuda essa maldade, porque um há conosco maior do que o que está com ele. O nosso Deus é maior, o nosso Deus é mais poderoso, confie nele. E aí ele diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. E eu fiquei pensando, em quais histórias poderia Ezequias e o povo voltar os seus olhos para Deus na história e ver que o braço de carne foi nada diante do poder de Deus? Lembrei de duas aqui que vieram ao meu coração, até porque eu gosto muito delas. A primeira está em Juízes, capítulo 6, 7 e 8. A história de Gideão vencendo 135 mil midianitas com apenas 300 homens e com uma arma bélica a considerar uma coisa meio estranha. Gideão convoca o exército de Israel, vem muitos homens, e então Deus diz: tem muita gente, Veja só o que diz o versículo 3. Apregou, do capítulo 7 de Juízes. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Quando ele convocou, vieram 32 mil. 32, gente, para 135 mil, é só uma diferença de 102 mil homens. Vocês sabem o que é 102 mil homens de guerra? Se já era difícil com os 32 mil, e aí então Gideão diz: olha, gente, Deus está falando aqui, quem é tímido, medroso, vai embora. Gideão achou: ninguém vai admitir que é tímido e medroso, que é isso? Você acha que um homem vai admitir? Quando o povo começou a sair, aquele movimento de 22 mil homens saindo, eu fico imaginando Gideão querendo dizer: não, gente, para, é brincadeira, volta. 22 mil homens vão embora. Gideão agora está com apenas 10 mil. E aí vem o Senhor de novo para ele, olha só o versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Ah, Senhor, já está de brincadeira comigo. São 135 mil midianitas. Ah, mas de onde você tira que são 135 mil midianitas? O versículo 10, o capítulo 8, tá bom? Está lá. 135 mil midianitas. Tem gente demais. Faz essa turma descer as águas e ali eu provarei para você. Aquele que eu disser: ah, esse será contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser: esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porá à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Provavelmente teve aqui um exercício de vitalidade do exército de Gideão. E 9.700 homens caem na água. 300 homens tomam a água assim. Imagina o que passou pela cabeça de Gideão. Ah, quem perdeu 22 mil, perder mais 300, tudo bem, né? Aí Deus diz: são os 300 com quem você vai lutar. Senhor, são 135 mil midianitas. 300. Aí vem a arma bélica desses homens. Aí vem Gideão com a arma que eles vão lutar. Deus diz: eu vou livrar o meu povo com esses 300 homens. Vai lá e dá a arma para eles lutarem contra o povo dos midianitas. Então, vamos continuar lendo o texto aí. Olha, lê comigo aí. Sucedeu que naquela mesma noite, versículo 9, o Senhor lhe disse: levanta-te, desce contra o arraial. Ele desceu contra o arraial. Deus deu uma visão para ele. E então, chegando, versículo 13, pois Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse: tive um sonho, e o sonho era a demonstração de que Deus iria abençoar Gideão. Então, no versículo 15, tendo ouvido Gideão contar esse sonho e seu significado, adorou, e tornou ao arraial de Israel, e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Como que eu animo 300 homens contra 135 mil homens? Só pelo Senhor. Só dizendo isso: o Senhor nos entregou. Como é que Ezequias anima o povo de Israel contra Senaqueribe, o grande rei da Síria? Há um conosco que é maior do que o que está com eles. Com eles está o braço de carne forte, mas conosco o Senhor nosso Deus. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios e tochas neles. Olha que arma bélica maravilhosa para vencer os 135 mil midianitas. Não tem espada, não tem lança, não tem faca, tem trombeta, cântaros vazios e tochas. Ele mal sabia que essa era a demonstração de quem estava com eles. Sabe quem estava com eles? Um Deus que tem um exército muito maior do que os midianitas. Naquela época, cada general tinha um trombeteiro com ele. Cada general tinha sob seus cuidados 10 pelotões, 300 generais. com 10 pelotões de 270 homens. Cada capitão tinha um tocheiro com ele. Cada capitão tinha sob seus cuidados um pelotão. Vai fazendo a multiplicação e você vai ver onde isso vai parar. Os cântaros, só para fazer barulho. Os vasos vazios, só para quebrar e fazer barulho. E à noite, o Senhor diz, fiquem em cima no vale, quebrem os cântaros, levantem as tochas, toquem as trombetas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gente, numa guerra, os homens estão com a adrenalina à flor da pele. Não sabem o que vai acontecer à noite. Tudo escuro. Aquele barulho acontecendo de vaso sendo quebrado, de trombeta sendo tocada, e eles olham para cima do vale, aquelas tochas levantadas. Eles começaram a acordar correndo, pegaram os seus escudos, os midianitas, suas espadas, suas lanças, começaram a correr pelo arraial, bateram um no outro. Eles não iam perguntar se é midianita ou israelita. Ah, mas eles não se conheciam? Claro que não! Nós somos 1.100 aqui, você conhece os 1.100 pessoas da Igreja Batista de Vila Mariana? Tem gente que sempre senta aqui na frente, tem gente que sempre senta lá atrás. Quando sai, aquele sai primeiro, esse aqui depois. Nunca se encontram. Faz 40 anos que vocês estão na mesma igreja, nunca se encontraram. Não se conhecem. Não é verdade? Agora imagine 100 vezes, 130 vezes mais do que nós somos aqui na Vila Mariana como membros, não como dominicalmente, porque dominicalmente nós somos uns 800 por domingo aqui. Imagine se eles se conheciam. Imagine isso no escuro, na guerra, aquele barulho, as tochas, tudo acontecendo. Eles batem um no outro. Eles não vão esperar. Eles não vão esperar para o camarada mostrar o RG, o CPF, certo? E dizer se ele é israelita ou midianita. Eles se mataram, um ao outro. O que sobrou, Deus disse, agora pega os 300 homens, vai atrás e dá cabo dos midianitas. Volta para 2 Crônicas. A outra história que eu amo, nem vou passar por ela, mas é de Davi e Golias. Eu fico imaginando o tamanho do braço de carne de Golias. O bíceps, o tríceps, a pâncipes de Golias. O camarada era tão forte, tão grande, tão enorme, que um homem era usado para levar o seu escudo. Aquilo que ele punha no braço e... Ah! Sabe quanto pesava a lança que Golias jogava? A metros e metros de distância. 13 quilos aproximadamente, são 2 sacos de arroz, mais 1 saco de 2 quilos de feijão, mais 1 de açúcar união. Pega em casa isso e lança para você ver quantos metros você vai lançar. Pede primeiro autorização, que vai fazer uma sujeira. 13, lançava. Olha o tamanho do braço desse homem, o tamanho da mão, da força. Aí vai um rapazinho que é esquecido do churrasco em casa, o mais insignificante, diz a Bíblia, Davi, com 5 pedrinhas, que não é a pedrinha do amor, da misericórdia, da graça. Já vi pastor pregando isso. Já pensou se ele pega a pedrinha da graça? Pum! Aí, né, Golias fica todo gracioso com Davi. Meu amigo, Davi, nada disso. 5 pedras, porque ele estava acostumado a pegar 5 pedras. Escolheu bem, porque ia jogar na funda, ele era bom de funda. Mas quando ele começa a virar fundo, ele não confia na sua habilidade, mas ele diz o quê? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Conosco está o Senhor nosso Deus, com ele está o braço de carne. Então, o ânimo e a força e a coragem de Ezequias no Senhor ultrapassa as fronteiras. Olha só, o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. E eu e você? E eu e você? Recobraremos ânimo com as palavras do Senhor nessa manhã? É para isso que está escrito aqui. Para que eu e você cobremos ânimo. Recobremos ânimo com as palavras do Senhor nessa manhã. Pode ser que você tenha sido muito fiel. E em troca a essa fidelidade, não tenha havido tempos fáceis, mas tempos de adversidade. Deus quer se mostrar a você como um Deus forte, como esse Deus que se mostra a Ezequias, que se mostrou a Gideão, a Davi, se mostrou a tantos outros na história de Israel, na história da igreja. Conheço um homem chamado História de um homem chamado Miguel Sattler. Um desses fiéis da história da igreja. Na época da luta incandescente, literalmente, da reforma. Esse homem, por amor ao Senhor e por não negar a sua fé a Jesus Cristo, esse homem foi condenado a ser queimado vivo por sua fidelidade a Deus, por seu amor ao Senhor. O carrasco vinha com uma faquinha cortando a sua pele, o seu corpo, para que as chamas tivessem mais facilidade para queimá-lo. Mas Miguel Sattler havia combinado com os seus amigos: se for insuportável a morte em nome de Jesus na fogueira, eu vou dar um sinal para vocês. Porém, se o Senhor estiver ali cuidando de mim, saiba que com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Quando ele foi queimado vivo, ele deu sinal para aqueles que estavam ali observando: fiquem em paz, Deus está aqui nessa fogueira. Diante disso, quero fazer uma outra afirmação. O ânimo de um justo que confia no Senhor pode conquistar mais coisas do que muitos heróis. Saiba disso. O ânimo de um justo que confia no Senhor pode conquistar mais coisas do que muitos heróis. Ezequias teve uma vitória linda em nome do Senhor. Gideão teve vitória linda. Davi teve vitória linda. Todos homens fiéis que tiveram por um momento na vida deles de terem que viver e encarar a adversidade. Confia no Senhor. Com eles está o braço de carne. Conosco, o Senhor nosso Deus, que prometeu que não vai esquecer-se de vocês e jamais nos abandonará. Que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado por toda essa confiança e a paz que inunda os nossos corações nesse momento, diante da tua palavra. Pedimos que o Senhor continue nos dando muito ânimo. Encha, Senhor, o nosso coração de todo o ânimo diante das adversidades da vida que passamos e que enfrentamos. E enche o nosso coração de toda a percepção de que o Senhor nosso Deus está conosco. E há um conosco que é maior do que o braço forte de carne que está no mundo. Rogamos por isso e por toda a força, atenção e cuidado do Senhor às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.